Fala, maleiros! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Canal na Mala. E hoje um dia muito especial porque a gente vai falar sobre uma das cidades mais vibrantes, mais interessantes do mundo e que eu amei visitar. Inclusive, você já acompanhou o vídeo no canal, com certeza, por isso que você está aqui no podcast do canal e também marcando a volta dos episódios dos programas do podcast, onde a gente vai trazer sempre informações extras, muitas curiosidades, dicas também e, claro, um pouquinho de bastidor das minhas viagens. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, espero que vocês gostem. Já aproveito, peço para vocês, se ainda não são inscritos no YouTube, que vocês possam se inscrever, também dá aquela curtida, claro, lá no vídeo, porque isso ajuda demais o canal a continuar crescendo, continuar produzindo conteúdo. E também já aproveito e peço para vocês já me seguirem também lá no Instagram. Sigam lá, @canonamala, uma forma da gente poder se aproximar ainda mais, trocar ideia, tirar dúvidas, informações sobre viagens e, claro, se inspirar também a viajar cada vez mais e melhor. Bom, hoje vamos falar de Londres. A gente vai descobrir um pouquinho dessa cidade incrível, essa cidade maravilhosa que eu, com certeza, amei conhecer e já faz parte do meu coração. Bom, vamos começar falando um pouquinho dessa cidade, né? Londres, a capital do Reino Unido, um dos destinos mais fascinantes e diversificados do mundo. Ele atrai milhões de visitantes todos os anos e, claro, que aquele apelo que Londres faz pra gente é um apelo multifacetado, né? Isso porque lá tem uma mistura muito única de história, de cultura, de arquitetura. É uma atmosfera ali cosmopolita e ao mesmo tempo histórica que só realmente visitando a cidade para conhecer. Um dos principais motivos para visitar Londres é a história, né? Londres é uma cidade que cresceu ali ao longo de mais de 2000 anos, repleta de muita curiosidade, desde os tempos romanos aí até os dias de hoje. A cidade de Londres, ela testemunhou eventos muito importantes, cruciais e que, claro, moldaram a história toda da humanidade. E quando a gente começa a explorar monumentos como a Torre de Londres, né, o próprio Palácio de Buckingham, a gente acaba sendo transportado ali para épocas passadas, naquele universo, né, medieval de reis, rainhas. Então Londres tem realmente essa marca que acaba sendo muito própria da cidade. Além disso, claro, Londres é aquele caldeirão cultural, né? Uma população muito diversificada, uma variedade incrível de bairros, onde você tem ali desde bairros indianos, chineses, italianos. Então, uma experiência muito única, né? Muito ampla, sem falar, claro, na gastronomia, nos costumes, tradições que você só encontra por lá. Bom, é legal também chamar atenção para os mercados de rua, né? Londres tem essa característica, claro, outras cidades da Europa também, mas Londres tem aquela característica de você poder se perder nos mercados de rua e ali você encontra aquelas senhorinhas, aqueles senhores londrinos muito típicos. Então é um deleite para quem gosta de passear pelas ruas das cidades. Claro que também Londres é um paraíso para os amantes de arte e de cultura, né? São muitos museus de renome internacional, como o British Museum, como a National Gallery e outros tantos que a gente sabe que existem por lá, como o próprio Tate Modern, que eu mostrei no vídeo, né? É um museu completamente voltado para arte moderna, arte contemporânea, é legal demais. E também Londres, por falar em cultura, respira arte por meio dos seus teatros, né? Os seus grandes espetáculos, as suas casas de show e de teatro. Então, todos os grandes musicais que você encontra nos Estados Unidos, na Broadway, por exemplo, você também consegue encontrar em Londres. Então, se você quer motivos para visitar Londres, com certeza motivos não faltam. Bom, além disso, tem toda essa questão da arquitetura, né, que mistura muito bem o clássico e o moderno. Então você tem de um lado o Palácio de Buckingham, a ponte, a London Bridge, por exemplo, ou mesmo o Big Ben, a estrutura toda ali do parlamento, e do outro você tem o The Shard, por exemplo, que é um dos prédios mais altos da Europa. Tem um mirante, inclusive, um café, um restaurante. Você tem que pagar, claro, para subir, mas tem esse contraste entre o novo e o velho. E sem falar, claro, da London Eye, uma das rodas gigantes mais altas do mundo e que com certeza também já se tornou um cartão postal da cidade. Bom, gente, vamos agora fazer uma breve história de Londres, bem rapidinha mesmo, porque o intuito aqui é dar dicas para vocês, falar um pouco mais da cidade, como é que você faz para se programar para viajar para lá, mas acho que antes vale a gente falar um pouquinho de Londres. Londres, ela tem a sua origem, né, que remonta lá no período romano, né? A cidade foi estabelecida ali já no entorno do rio Tâmisa e ao longo de muitos séculos ela foi se consolidando, passando por transformações culturais, sociais, né? E inclusive dramáticas, né? Londres enfrentou muitas guerras, né? Principalmente na época da Idade Média e também no início do século passado. Teve um grande incêndio, né? Eu também mostrei no vídeo o lugar exato onde esse grande incêndio de 1666, que acabou colocando Londres abaixo, né? Ali é um lugar onde, no vídeo eu mostro onde começou esse incêndio, foi feito um monumento ali. E a cidade teve essa postura, esse papel de se reerguer e começar do zero até o dia de hoje. E se você for passar pela história de Londres, você vai ver muitos reinados, né? Desde lá da era vitoriana, da Rainha Vitória, muito conhecida e também estudada nos livros de história, até, claro, essa era mais moderna da monarquia britânica, que é comandada hoje pelo príncipe Charles, mas que recentemente foi, por um longo tempo, né, comandada pela Rainha Elizabeth II, que é um grande ícone também da cultura dos londrinos. E Londres também teve um papel super importante na Segunda Guerra Mundial, não preciso nem falar, né, de Winston Churchill, um dos principais primeiros ministros do país. Então, gente, assim, se vocês querem motivo para visitar Londres, motivos não faltam, né? Como eu falei, arquitetura, cultura, alimentação, enfim, é um lugar espetacular, assim. Eu não dava muito valor, assim, para conhecer Londres, eu tinha ido para outros lugares, mas quando realmente eu fui visitar a cidade, eu entendi por que ela é tão importante, tão impactante. Agora vamos lá, vamos começar com algumas dicas mais práticas, né? Chega de história, chega de falar da cidade, vamos para algumas dicas mais práticas que podem ajudar vocês a organizarem a viagem de vocês. Primeiro, quando viajar para Londres? Essa é uma pergunta que todo mundo faz, né? Escolher esse momento certo para conhecer Londres vai impactar diretamente na sua experiência na cidade, né? Tem muita gente que fala que Londres é aquela cidade nublada, chuvosa, e realmente é. Ela tem grandes dias de chuva ao longo do ano, historicamente isso, né? Então ela tem esse clima mais temperado, o que significa invernos bem frios, né, e verões bem quentes, mas permeada aí por dias muito chuvosos e muito fechados, de tempo fechado, né? Então a ideia de visitar Londres, de qual época visitar Londres, vai impactar mesmo na visita de vocês. O verão, que vai de junho a agosto, é uma época muito popular. Londres fica cheia, assim como outras cidades da Europa, e as temperaturas podem ser muito altas. Vocês viram no vídeo que no começo da minha experiência em Londres estava ali mais de 35 graus, mas a média é entre 18 e 25 graus, tá? Isso no verão. Então é um período bom para viajar para a cidade, mas muito quente. Então saiba disso. Porém, os parques ficam cheios ali, o Hyde Park fica completamente lotado, tem feira ao ar livre, festival. Então é um período legal para visitar, mas saiba que é muito quente. A primavera, entre março e maio, e o outono, que fica mais no final do ano, né, entre setembro e novembro, lembrando que a gente está no hemisfério norte, também são épocas bem agradáveis para visitar a cidade. É até mais do que o verão, eu acho. Porque você tem temperaturas bem mais amenas, menos turistas, né, os custos da cidade ficam mais baixos, hospedagem e tudo mais. Então, essas estações intermediárias, primavera e outono, são as mais indicadas para você viver uma boa experiência em Londres. Se você puder, entre março e maio e entre setembro e outubro, ou setembro e novembro, esticando um pouquinho mais, eu acho que vale muito a pena. Agora, se você está procurando frio, experiência de neve, aí você vai ter que ir realmente na época do inverno, né, que vai de dezembro a fevereiro. Então você tem ali todo aquele clima de Natal, as decorações, os mercados de Natal muito típicos da Europa, né, aquela atmosfera mágica, mas extremamente gelada. Então as temperaturas ficam muitos dias abaixo de zero, é realmente muito frio. Então, se você for para Londres nessa época, se prepare, né? Compre roupas ideais, principalmente lá, às vezes vale a pena levar uma roupa mais que dê para segurar 1-2 dias, né, em Londres, e aí chegando lá você pode até gastar, comprar, porque vale a pena. Lá eles têm muitas lojas com preços de roupas de inverno mais consideráveis assim para a gente poder gastar, né? Então é importante lembrar disso tudo quando você estiver planejando a sua viagem para Londres. Eu indico realmente ou na primavera ou no outono, que são os períodos mais tranquilos para viajar. Felipe, quais são os documentos que eu vou precisar para entrar na Inglaterra, né? Para chegar ali em Londres? Primeira coisa, gente, passaporte, né? Se você ainda não tem o passaporte, já corre para garantir o seu, porque é fundamental, né? Tem que ter passaporte. Brasileiro não precisa de visto para visitar a Inglaterra. Então isso é muito legal, né? Você consegue essa autorização direto lá na imigração, mas você precisa de um passaporte. Esse passaporte, ele tem que ser válido por pelo menos 6 meses além, depois da data de saída do país. Então, por exemplo, se eu vou chegar em Londres e vou ficar até o dia 30 de junho, a partir do dia 30 de junho, a minha validade tem que ser 6 meses. Então, ela só vai poder vencer lá depois de 6 meses. Se ela vencer antes, você pode ter problema. Então, que seu passaporte tenha pelo menos 6 meses de duração. Já olha aí seu passaporte, que se ele estiver perto do vencimento, você pode correr o risco de não conseguir entrar. O visto, como eu falei, não é necessário. Para uma viagem de turismo, você pode ficar até 6 meses lá no Reino Unido. Claro que essa autorização quem dá é o chefe de imigração, é o policial que vai estar te ouvindo ali na sua chegada, e ele vai definir quanto tempo você pode ficar. Bom, seguro viagem. Seguro viagem é algo também importante. Apesar de não ser obrigatório, né, muitas vezes ele é solicitado na sua chegada. Por quê? O sistema de saúde da Europa e dos Estados Unidos, outros países no mundo, é bem diferente do que a gente tem aqui no Brasil. A gente não tem o SUS como a gente tem aqui, né? Então você tem que ter um plano, um seguro contratado, um seguro de viagem que vá cobrir aí suas despesas médicas, perda de bagagem, outros imprevistos que podem surgir. Então eu sempre recomendo que vocês viajem com o seguro viagem. Outra coisa, comprovante de hospedagem e passagem de volta também fundamental, gente. Eu até disse isso no vídeo também. Não adianta chegar em Londres sem passagem de volta, porque você não vai conseguir entrar. Eles são muito rígidos na imigração. Então, por que você está aqui? Ah, eu vou para outro, vou escolher para onde eu vou. É importante ter uma passagem de volta para o Brasil, ou uma boa explicação de por que você não vai voltar tão cedo. Mas se você está indo como um turista, como a gente vai, né, como eu fui na minha viagem, então você com certeza vai ter uma passagem de volta e a comprovação de onde você vai se hospedar. Então imprime ali já a sua comprovação, super importante. Eu sempre deixo nos links das descrições do vídeo, dos conteúdos, o link para você reservar pelo booking.com, que é para mim o site mais seguro, assim, o mais recomendável. Eu sempre viajei com eles, nunca tive problema. Sei que algumas pessoas às vezes podem ter, mas assim, eu posso falar de 10 anos viajando, de 25 países que eu já conheci ao redor do mundo e nunca tive problema. Então imprime lá sua confirmação e viaja sem problema. E claro, você tem que comprovar que tem renda para ficar lá, né? Então, poxa, você vai ficar 10 dias, então pelo menos 100, de 60 a 100 libras por pessoa por dia, para você provar que você tem dinheiro para comer, para se locomover e que seu objetivo realmente é fazer turismo, tá? Então não esqueça. Outra coisa, a gente viveu recentemente um grande período sanitário super grave, né? O período da pandemia. Então sempre vale a pena dar uma atualizada sobre as exigências sanitárias para entrar no país. Então, por precaução, imprime aí a sua carteira internacional de vacinação, leva, e aí você não vai ter nenhum problema para entrar no país. A imigração lá em Londres, assim como em qualquer outro país, ela pode ser meio chatinha dependendo de quem você vai pegar na cabine ali de imigração. Né? Às vezes tem alguns oficiais de imigração que são mais tranquilos e às vezes não. Então eu acho que a regra é meio que vale para todo mundo, né? Então, primeira coisa, ponto 1, né? Na imigração, dicas de imigração. Tenha seus documentos fáceis ali na mão, né? Eu particularmente sempre levo no celular, faço um backup ali no Drive, levo tudo offline, né? Porque se eu tiver com algum problema de internet, de sinal, eu tenho ali offline no celular, mas eu também levo impresso. Então aquela coisa, né? O seguro, lembra aquele ditado que o seguro morreu de velho? Pois é, então leve impressos os seus documentos, né? Numa pastinha ali, não vai causar problema nenhum e você vai se garantir. Já deixa pronto ali para agilizar o seu atendimento. Responda sempre com clareza. né? Os oficiais da imigração, eles podem fazer perguntas. E, gente, não é nada demais, tá? Eles vão perguntar qual o motivo da sua viagem, quantos dias você pretende ficar, né? Aonde você vai ficar, o que você vai fazer aqui no país, né? E aí, a sua resposta tem que ser clara, né? Eu vim para turismo, eu vou ficar tantos dias, eu comprei minha passagem de volta para tal dia. Então, você não vai ter problema, né? As pessoas ficam muito, com muito medo em relação à imigração, mas, real, não tem problema nenhum se você estiver tranquilo, viajando corretamente com todas as suas documentações, né? Como eu falei, comprovante financeiro, comprovante de passagem, seguro viagem, que vai dar tudo certo, né? E o mais importante, fique calmo, né? Seja respeitoso. Eu já vi muitos casos que às vezes as pessoas começam a ficar nervosas de estar sendo questionadas e começam a ser rudes, sem educação com os oficiais de imigração. Aí ele pode te levar para uma salinha, querer te escolher para uma vistoria aleatória. Então isso não é legal. Então seja calmo, respeitoso, que tudo vai dar certo. E claro, se prepare para perguntas adicionais. E aí vem uma questão importante. As pessoas falam assim: Felipe, eu preciso falar inglês para ir para Londres? E eu vou dizer para você: precisar, não. Qualquer pessoa se vira em qualquer lugar do mundo com mímica, com o Google Tradutor, dá para se virar. Mas eu acho que é indicado que você vá pelo menos com o básico, né? Aquelas respostas básicas, que você tenha um conhecimento mínimo para conseguir responder as perguntas que você vai ter que responder. Lembrando que o processo de imigração, tanto em Londres como em qualquer lugar, ele pode ser lento. É, pode demorar, pode ter fila, dependendo da época do ano. Se você vai no verão, então tá sempre cheio, né, o aeroporto na Europa. Então vá com calma, vá com tempo, não faça conexões muito curtas. Eu sempre digo isso, né? Conexão segura é no mínimo 3 horas. Daí pra frente, mas eu vou ficar 5 horas no aeroporto? Gente, é melhor garantir 5 horas no aeroporto fazendo uma conexão do que perder um voo e ter que gastar mais com isso, tá bom? Bom, por falar em gastos, quanto que eu levo de dinheiro para passar uns dias lá em Londres, né? Londres, primeira coisa que vocês têm que saber é que é uma cidade muito cara, né? Primeiro porque é Libra, então é infinitamente mais caro do que você viajar, por exemplo, para a Argentina. O dólar, claro, já está bem mais caro agora quando eu estou gravando esse podcast para vocês, mas já teve época mais barata, né? Claro, mas mesmo assim, se você comparar com euro, com dólar, com pesos chilenos ou argentinos, a Libra é muito cara, né? Então, se prepare. Programe o bolso para poder ficar com uma viagem bem tranquila. O que eu sempre indico, né? Para uma viagem econômica, onde você vai dormir em hotéis econômicos ou mesmo em hostel, uma refeição simples em mercado local, comida de rua, né? Usando o transporte público, né? O Oyster Card, por exemplo, você leva de 50 a 80 libras por pessoa por dia e tá tudo bem. Uma viagem mais confortável, com um hotel de categoria média, né? De 3, 4 estrelas, refeições, pelo menos misturando restaurante local com estabelecimentos um pouco mais refinados, usando eventualmente um Uber, alugando uma bike, leve de 80 a 100, 150 libras. Felipe, é muito dinheiro. Sim, mas vai preparado. Londres, eu sempre digo que tem muita opção de comida. Lá tem uma rede que é a Pret Manger, inclusive tem Nova York também, outros lugares do mundo. É muito legal porque ela tem comida pronta, né? Eu estava recentemente em Nova York e comi inclusive no Pret Manger, comi lá em Londres quando estive por lá. É muito barato, comida saudável, assim, de qualidade, que dá para economizar. Mas eventualmente você vai querer comer num pub, num restaurante, aí você gasta um pouco mais. Então de 80 a 150 para uma viagem mais de luxo, assim, mais confortável, perdão. Já uma viagem de luxo, aí o céu é o limite, né? Se você vai ficar num hotel 5 estrelas ou com uma vista excelente, vai fazer passeios muito mais caros, vai almoçar em restaurante estrelado. Londres, o que é legal é que tem muito restaurante top, assim, sabe? Restaurante com estrela Michelin, com chefes renomados. Então você, às vezes, pode querer essa experiência. Aí, gente, de 200 libras pra frente, tá? Menos do que isso, pode esquecer que você vai ter uma viagem um pouco mais tranquila, um pouco mais econômica. Mas assim, Londres cabe em todos os bolsos. Eu sempre falo do planejamento, né? Se você começa a planejar antes, você viaja sem problema. Eu tenho dois colegas que acabaram de voltar de Londres, outros amigos que estão indo agora também no fim do ano. Tô ajudando eles, ajudei esse casal e agora esses outros amigos a viajar. E assim, tranquilo, vão gastar mais porque Londres é cara, mas super funciona se você tiver planejamento. Vamos falar um pouquinho agora dos bairros, né? Quais são os melhores bairros para se hospedar em Londres? Então você entrou lá no Booking pelo link que eu deixei na descrição, tá procurando um lugar para se hospedar, onde eu vou ficar? Bom, vamos lá. Vamos falar alguns deles. O Soho, que é um bairro muito procurado, né, pela galera mais jovem, um bairro um pouco mais hipster, mais moderninho, tem uma cena LGBT muito forte também. É um bairro legal, que tem uma vida noturna muito vibrante. E de dia também é um bairro bem agitado. Então, se você quer badalação, essa diversidade, o Soho é o lugar para você. Né? Ali também está muito perto de alguns teatros, e o que é legal é que tem muito hotel boutique nessa região. Então, aqueles hotelzinhos pequenininhos, mas que são estilosos, que tem uma atenção maior com design no quarto, na decoração. Então, um bairro bem bacana. Kensington é um bairro bacana também. Tem uma vibe um pouco mais cultural, né? É muito mais repleta de museus, mas também tem muito jardim. E está perto ali de alguns museus importantes e também do Hyde Park. Então, Kensington é um bairro legal, um pouquinho mais caro. Você vai encontrar ali hotéis mais luxuosos. É uma regiãozinha ali perto do Palácio de Kensington, do Hyde Park, um lugar um pouco mais sofisticado. Agora vamos para Camden Town, né? Camden Town, ali a terra da Amy Winehouse, ela amava esse bairro, ela tem uma cena cultural, musical, muito legal. Então, se você quer economizar, ter um ambiente mais hipster e ao mesmo tempo descolado, assim como o Soho, o Camden é legal também. Ali você está perto do Camden Marketing, tem outras atrações por ali, e aí você vai ter desde hostel até hotéis boutique também. Londres está se reinventando muito nos últimos anos em relação à acomodação, e com certeza Camden Town está nesse processo também, tá? Outro bairro que muito brasileiro adora, sempre me pergunta, é Notting Hill. Afinal de contas, quem não se lembra daquele filme Um Lugar Chamado Notting Hill? Pois é, é exatamente aquilo que você vê no filme, né? Casinhas pitorescas, né? Aquelas ruelinhas coloridas, encantadoras, né? Toda aquela atmosfera do filme você encontra em Notting Hill realmente. E ali você tem Portobello Road Market, você tem o Museu do Design, é um bairro também bem legal, mas é bem mais sofisticado, tá? São casas mais charmosas, não tem muito hotel ali, então você talvez encontre, talvez um pouco mais fora, mas se achar alguma coisa na região e tiver possibilidade, vale a pena, porque é um bairro bem charmoso. Então são esses os bairros que eu indico para vocês em Londres, né? Desde os bairros mais sofisticados até os mais simples, todos eles você vai ter lugares muito legais para conhecer e perto de tudo, porque Londres... Agora o próximo tema que eu quero falar com vocês, que é o transporte, né? Londres é muito bem servida de metrô, gente. Acho que o principal meio de transporte em Londres é o metrô, seguido, claro, dos ônibus, os tradicionais ônibus de dois andares, né? Os double decks londrinos vermelhos são muito conhecidos. E o metrô, que inclusive lá é chamado de Tube, né? Tube ou Tube, ele é muito rápido, super eficiente, conecta a cidade inteira. Então, assim, você vai ter um metrô em cada esquina. É um dos sistemas de metrô mais antigos do mundo, maiores do mundo também. E aí você comprando o Oyster Card, que é aquele cartão do metrô de Londres, você consegue comprar bilhetes, por exemplo, para semanais ou diários por períodos, né? Então, para 3 dias, 72 horas. E aí você consegue usar sem pagar mais nada por isso. Também não é tão barato, mas vale bem a pena. Os ônibus, eu acho que ele serve mais para rotas um pouco mais extensas. Então você vai para bairros mais afastados, ele te proporciona essa vista mais legal, você vai curtindo a cidade com as vistas panorâmicas dos double decks vermelhos de Londres. Então, se você vai fazer distâncias mais longas, vai ficar hospedado mais longe, por exemplo, aí eu acho que vale a pena pegar o ônibus, né? Fora isso, o metrô é muito mais eficiente, muito mais rápido, mas você vai por debaixo da terra em quase que 100% das vezes. Então, se você vai fazer um percurso muito longe dentro do metrô, às vezes não acho que compensa. E táxi, aqueles, os cabs, né, britânicos, os black cabs britânicos, são muito lindos, assim, são confiáveis, são confortáveis, né? Você vai ter uma experiência de sair para jantar, por exemplo, num black cab, é muito bacana. Mas lembre-se que a tarifa é muito mais cara. Hoje até existem aplicativos onde você pode pedir táxi lá, e aí você já vê o preço para não ter uma surpresa do taxímetro, mas não acho que seja muito legal você ficar usando táxi todo dia. Se você preferir usar carro, por ter qualquer tipo de problema de mobilidade ou tá viajando com muita gente, então vai nos aplicativos, né? Uber e outros serviços funcionam super bem, Cabify e tudo mais, então acho que é uma alternativa barata em relação ao táxi. Então, se você está viajando com família, com idoso, às vezes não quer ficar descendo escada de metrô e tudo mais, o Uber é super recomendado. E as bicicletas, lá tem as bikes, se não me engano, do Santander, você encontra em qualquer lugar, e aí é uma opção, mas aí para caminhos muito curtos. Então, vou sair do Hyde Park e vou pro Palácio de Buckingham, ou vou cruzar a Tower Bridge e vou no The Shard, que fica do outro lado do rio. Beleza, se for uma distância curta, vale a pena. Senão, acho que se for ficar andando o dia inteiro de bike, o preço acaba não sendo tão vantajoso, porque desconta no cartão de crédito e você vai ter que pagar um pouco mais, tá? Olha, gente, comida em Londres. Felipe, será que eu vou comer bem em Londres? Eu vou ter que comer fish and chips? Que é aquele tradicional peixe frito, empanado, com batata frita, tudo muito frito, e molho de mostarda, maionese. Não, você não precisa comer só fish and chips, né? É claro que esse é um prato muito típico, você vai ter que experimentar. Mas Londres, gente, é uma cidade universal, uma cidade multicultural. Então você tem desde comida indiana até churrascaria brasileira. Então não vai ter problema para comer. Eu sempre fico... quando a pessoa não está muito acostumada a viajar, né? Às vezes a pessoa fica com medo de chegar no lugar. Puxa, eu vou comer só McDonald's, porque é o que eu vou conseguir pedir. Não. Você vai comer muito bem. Londres é uma cidade enorme, né? Tem desde restaurantezinhos pequenos até a experiência, por exemplo, do Pret a Manger que eu disse para vocês, né? Então, assim, você pode ir desde de pubs, onde você vai encontrar ali umas comidas mais típicas, clássicas, né? O próprio fish and chips, que eu falei para vocês. Então, tem também o chamado Sunday Roast, que é um prato bem típico. Então, você vai conseguir provar essas comidas no pub, junto com aquela maravilhosa cerveja britânica, que é muito boa também. Aí você tem os mercados de comida, né? O Borough Market, o Camden Market. Esses são mercados que ficam ali abertos o tempo todo, e você sempre tem comidinhas de rua muito legais, e que você consegue comer barato também, né? E também a culinária internacional, como eu falei. Então, o que não vai faltar é restaurante de chefe estrelado. Então, todo chefe famoso quer ter uma unidade do seu restaurante em Londres. Então, você vai encontrar de tudo, né? Além dos grandes restaurantes, você também encontra na Chinatown, você vai ter restaurante de comida asiática. Em Brick Lane, você vai ter muita coisa voltada para comida indiana, com curry, comida do sudeste asiático. E na Little Italy, ali na região do Soho, assim como em Nova York, você também encontra restaurantes simples e baratos, legais, com comida italiana, por exemplo, para comer uma boa massa. Então, comida não é o problema para quem vai para Londres, né? Então você vai ter muita opção, e também tem os cafés, né, gente? A gente acha que só em Paris que tem os famosos cafezinhos ali. Não, Londres também, apesar de ser uma cidade fria, não tem tanta característica de café com mesinha na rua, mas você vai encontrar, sim, muita coisa legal, muito café bacana. Até porque, eu tô esquecendo uma coisa importante, Londres é muito tradicional com os seus chás da tarde. Não é só mito, não, aquela coisa da rainha tomando chá da tarde. Não, o londrino gosta de tomar chá da tarde, inclusive tem todo um ritual. Então você vai achar isso num café muito legal. E as cafeterias indies, né? Que a gente fala que são aqueles cafés mais alternativos, com bolos locais, torrefações autênticas ali, caseiras de café. Então, meu, é muito legal. Você não vai passar fome em Londres, pode ter certeza. Gente, e o que fazer em Londres, né? Assim, eu mostrei no vídeo para vocês as principais atrações ali. Claro que tem muita coisa. Londres é uma cidade universal, como eu falei. Mas assim, tem algumas coisas que são meio que obrigatórias. Então, para começar, British Museum. Você vai ter que ir no Museu de Londres, ou melhor, no Museu Britânico, para visitar, ver as principais obras do mundo. Ali tem muita coisa interessante, né? Como se fosse o Louvre, como se fosse o Metropolitan de Nova York. Então você vai encontrar muita coisa legal. Acho que vale muito a pena visitar. E o que é bacana é que o museu é de graça. Eu mostrei no vídeo para vocês que muitos museus em Londres, tem essa tradição de ter o museu de graça para as pessoas. Então, poxa, vale muito a pena passar ali uma manhã, uma tarde no museu. Bom, Palácio de Buckingham também obrigatório. A troca de guarda, eu vi, né? Tava muito lotado, vocês viram nas imagens. Sinceramente, se você já foi para Londres, é uma segunda experiência, não vale a pena. Mas se é a primeira vez, vai dar o check ali e tá bom, né? A troca de guarda não é uma coisa incrível que você tem que assistir. Mas ver o palácio é legal, certo? De vez em quando sai alguma figura ilustre lá de dentro, você vê a cavalaria, você vê os carros de segurança, então é bem legal. Torre de Londres e Tower Bridge também precisa visitar, né? A Tower Bridge é aquela ponte principal de Londres, ali super emblemática, super bonita, então tem que ir lá conhecer. A Abadia de Westminster também, eu mostrei no vídeo, é o lugar ali onde há casamentos reais, velórios reais também, né, batizados, enfim, então uma igreja super legal. É, os links eu deixei no vídeo no YouTube, lá no, na descrição do vídeo, tem todos os links lá. Então vocês podem acessar lá que vocês conseguem comprar o ingresso já. London Eye, mesma coisa, né? Assim, é, vai muito do que você quer de experiência. Eu não fui na London Eye, não andei nela, mas tem gente que fala, poxa, não vou para Londres sem ir na London Eye. Então vai viver a experiência. É, uma das rodas gigantes mais emblemáticas também do mundo, uma vista incrível para o parlamento. Então, assim, vale bem a pena. Museu de História Natural, também acho que é uma experiência legal. Eu fui no Museu de História Natural, você vê ali muito animal empalhado, né? Ossos de dinossauro, aqueles ossos gigantes de tiranossauro. É um museu legal para criança, principalmente. É para adulto também, porque é muito interessante. Mas para criança, mais ainda. Assim, se você estiver viajando com criança, vale muito a pena. E o The Shard, que é uma estrutura, né? Um prédio, na verdade, um dos mais altos da Europa. É aquele prédio pontudo, né, pontiagudo, que a gente vê no horizonte praticamente da cidade toda, você consegue ver, eu mostrei no vídeo para vocês. Acho que The Shard é uma experiência legal também, assim como a gente vai para Nova York e quer visitar o The Vessel, quer visitar o Top of the Rock, o Empire State Building. Acho que se você vai para Londres, dá para ir no The Shard também, que lá tem restaurante, tem uma vista bem legal do alto. Só que assim, Londres chove, né? Londres tem névoa, Londres fica tempo encoberto, então tem que avaliar isso também, porque às vezes você vai pagar uma grana para subir no prédio e não conseguir ver o pôr do sol, não é legal. Mas se tiver um dia bacana como os que eu peguei na minha viagem, então vai na fé que vai dar super certo. Eu só escolheria o The Shard ou a London Eye. Se você puder, quiser fazer os dois, legal, mas se você puder escolher, melhor, porque são ambos com vistas diferentes, mas experiências meio que turísticas, assim, né? É, e quantos dias eu devo ficar em Londres? É, eu fiquei 5 dias, foi muito, muito legal, foi muito proveitoso, eu consegui fazer bastante coisa com calma, mas assim, estadia curta de 3 a 4 dias, você vai ter a possibilidade de ver as principais atrações também, vai ser um pouco mais corrido, mas assim, menos de 3 dias eu não indico. Né? Então, pô, vou ficar 2 dias e já vou sair dali para outro destino, não acho que vale a pena. Porque tem muita coisa legal para fazer em Londres. É, as pessoas às vezes não gostam de museu, mas visitar um British Museum é muito legal, uma experiência única. Né? Então você vai passar ali pelo menos umas 3 horas. Né? Isso sem ser entendedor de arte, só para ver mesmo. Então acho que de 3 a 4 dias é uma experiência curta, mas vale a pena. Aí uma estadia média vai de 5 a 7 dias, né? Ou seja, é o que mais ou menos todo mundo faz, né? Quase uma semana aí. Aí sim já dá para você curtir mais a parte cultural da cidade. Então você consegue assistir uma peça de teatro à noite, na Broadway deles ali, perto da Oxford Street. Você consegue passar uma tarde num parque. Poxa, imagina que legal você ficar ali, pegar um lanche, sentar ali no parque, no Hyde Park, se tiver um dia bonito. Eu cheguei a fazer isso um dia, e curtir ali o gramado, ver a vida na cidade, é muito legal, assim, essa experiência local, e você só vai conseguir de 5 a 7 dias, com menos disso você não consegue. E aí maior, mais do que 10 dias, aquela estadia prolongada, aí sim você pode se programar para curtir festival, para fazer até bate-volta para outras cidades ali perto, né? Tem várias cidades próximas de Londres, ou até mesmo, quem sabe, esticar para outro país, né? Fazer um bate-volta no país de Gales, por exemplo. Então, ou até mesmo se você quiser programar, vai, fica 2 ou 3 dias em Paris, ali pelo Eurotrem, né? Então, existe essa possibilidade acima de 10 dias. Então, dá para se programar. Antes da gente terminar, pessoal, alguns recadinhos para vocês, né? Não esqueçam que lá no YouTube toda semana tem vídeo novo. Tô agora com muitos projetos legais. Tá vindo um lançamento nesse fim de ano, um presentaço de Natal para vocês. Vocês vão amar essa ideia que eu tô há muito tempo trabalhando e agora vai sair do papel. É, então fiquem acompanhando nas redes sociais também, lá no Instagram, @canalnamala, que tem muita coisa bacana. E vamos dar algumas dicas úteis, né? Informações importantes para o viajante. É, a voltagem em Londres, a voltagem é 220. Então, se você tem um ferro de passar, um secador de cabelo 110, saiba que você vai ter que levar um adaptador, né? É importante também sempre comprar um adaptador de tomada já aqui no Brasil, levar, porque às vezes a nossa tomada não funciona, aquele problema que a gente sempre enfrenta quando não está preparado. Transporte público, o Oyster Card, eu acho que vale muito a pena. Acho que é importante levar. Ou levar não, comprar lá, né? Ou hoje em dia você já tem a possibilidade de usar o próprio cartão de crédito ou celular que tenha a tecnologia de contactless, né? Que é aquela de aproximação. Então, se você tem uma carteira digital, Google Pay, Apple Pay, eu acho que vale a pena você usar também. Se você quiser, o próprio celular, ele vai debitando ali no cartão, muito legal. Eu sempre recomendo o Wise, né? Lá nos links da descrição do vídeo, eu deixei o link do Wise para você baixar o aplicativo. O Wise é um cartão de débito internacional, você abre uma conta sem pagar nada. E aí você tem um valor, aí você vai colocando dinheiro nesse cartão, como se fosse um cartão pré-pago, tá? Você vai colocando por meio do Pix, você faz um Pix da sua conta do Brasil para a sua conta do Wise, você pode abrir inclusive a conta em Libra Esterlina, que é a moeda da Inglaterra, e aí você vai depositando, vai mandando Pix para lá, ele já vai convertendo, você paga uma taxa infinitamente menor do que casa de câmbio ou do que banco aqui no Brasil para você sacar o dinheiro, e também não paga IOF tão caro. É o IOF de 1,1%, é muito baixo. Então, vale demais a pena, sem falar na segurança. Ah, Felipe, eu prefiro levar um dinheiro em espécie, não me sinto tão seguro de usar o Wise. Então, poxa, leva no Wise, chega lá, saca num caixa ATM direto no aeroporto ou chegando no seu bairro, e aí você já fica com o dinheiro sem problema nenhum, é muito legal. Ainda falando de dinheiro, gorjetas, elas não são obrigatórias em Londres. Mas, como vocês sabem, é muito comum arredondar a conta, sempre deixando ali de 10% a 15% para restaurantes, bares, principalmente se o serviço for bom. O que não é muito comum em Londres. Londres, eles são muito corretos, mas não é um serviço muito simpático, assim, igual a gente está acostumado no Brasil, que o garçom conhece a gente, vem conversando. Mas eu acho que de 10% a 15%, se o serviço for bom, você arredonda ali na tua conta e tá tudo bem, ninguém vai reclamar. Segurança em Londres. Londres é uma das cidades mais seguras do mundo. Tá? Você não vai ter problema de assalto, de briga, nada disso. Claro que pode acontecer, mas é muito difícil. O que você tem que tomar cuidado são os chamados pickpockets, né? Attenzione pickpockets, vocês lembram ali da italiana, né? Pois é, infelizmente a Europa sofre com esse problema dos batedores de carteira. Então é só você ficar muito atento em locais movimentados, em grandes áreas públicas, né? Metrô principalmente, não fica dando bobeira, porque é isso que acontece. Agora, fora isso, para andar na rua à noite, para ir para o teu hotel, zero problema. Vocês não vão ter problema nenhum. Felipe, não quero usar telefone celular, não quero usar chip, quero usar só Wi-Fi. Você vai encontrar nos cafés, nos restaurantes, até nas praças, nos museus, nos shoppings. Então, assim, você não vai ficar desconectado. Mas eu recomendo o eSIM virtual da AirElo. É o chip digital que você não precisa ter nem ele físico. Sabe aquela coisa de ficar trocando chip no avião, aí cai debaixo do banco do avião, você perde o seu chip no escuro, chegando no país? Esquece isso. E esquece também aquele problema de ter que sair do avião e ficar procurando um lugar para comprar chip de viagem. O eSIM virtual digital da AirElo, você compra pelo aplicativo. Eu já deixei o link também na descrição, você entra lá ou você escolhe qual é a modalidade que você quer, o país que você quer. E aí você escolhe se você quer 1 giga, 10 gigas, já aparece o preço, você cadastra o cartão de crédito e faz a instalação super, super fácil. Você já chega no seu destino, a hora que desliga o sinalzinho ali do avião que você pode ligar o celular, você já liga e já sai conectado. Não tem coisa melhor, tá? Então super indico para vocês. Que mais? Ah, lembrando que no inverno, né, os dias são bem mais curtos em Londres, então se você for viajar para lá no inverno, fique atento porque, enfim, vai ter menos horas de luz, então seu dia vai se concentrar mais. Então, se você está preparando uma viagem de 3 dias, saiba que você vai ter 7 horas, 8 de luz ali, olha lá, né? Se estiver chovendo, pior ainda. Então leve isso em consideração, tá bom? Pessoal, acho que é isso. Foram todas as informações que eu tinha, que eu juntei aqui para falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, desse episódio. Se vocês gostaram, comenta para mim lá no Instagram, ou mesmo no YouTube. Fala, olha, Felipe, adorei o podcast, gostei da ideia. Acho que complementa bem, porque às vezes no vídeo, como eu também estou viajando, estou ali gravando, estou vivendo a experiência, né, produzindo conteúdo, às vezes não gravo tudo. Então, aqui no podcast é a ideia que eu tive de trazer as informações extras, complementares, e realmente preparar vocês para viajar para os destinos que eu apresento no canal. Eu acho que Londres é uma cidade maravilhosa, muito legal. Todo mundo tem que conhecer se tiver a possibilidade, porque é muito valioso realmente desfrutar de um lugar tão histórico, tão multicultural como Londres. Então, se você gostou desse nosso episódio, comenta para mim, diz aí o que você achou. Não esquece de seguir, né, claro, a gente lá no Instagram e também se inscrever no YouTube. E aqui, claro, no podcast. Se vocês quiserem, tiver algum parente, algum amigo que está indo viajar para Londres ou pensa em viajar para Londres, compartilha também o programa para eles, né, nas principais plataformas de áudio. Vocês encontram o podcast do canal Na Mala, tá bom? Aproveite bastante a sua viagem, curta bastante essa experiência de planejar a sua viagem e eu tô sempre aberto aqui para tirar dúvida de vocês. Pode mandar comentário nas redes sociais que eu tô sempre pronto para responder, legal? A gente se encontra então no próximo episódio, no próximo programa aqui do nosso podcast. Assim que sair um vídeo novo, eu venho aqui com um novo conteúdo para vocês ouvirem e com informações extras, curiosidades, bastidores das minhas viagens e das minhas aventuras. Não se esqueçam que o que for bom a gente leva na mala e a gente se encontra então no próximo programa. Tchau, tchau!